Na boca do povo.
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 Abuso psicológico, também conhecido como abuso emocional ou mental, é quando uma pessoa, geralmente bem próxima da vítima, como um parceiro amoroso ou no ambiente de trabalho, tenta exercer controle psicológico sobre a vítima. Seja qual for o caso, no âmbito amoroso ou profissional, o abusador faz com que a vítima acredite que é uma péssima pessoa, através de insultos e difamações, e que não tem condição de realizar suas tarefas sozinha, atacando principalmente a autoestima de quem está sofrendo o abuso. Segundo estudos do CNBI, sigla em inglês para Centro Nacional para Informação Biotecnológica, embora homens e mulheres possam ser manipulados psicologicamente dentro de um relacionamento amoroso, as vítimas geralmente são mulheres. Diferente do abuso físico, o mental é mais difícil de ser notado e até mesmo comprovado. Sofrido com frequência, o abuso causa estresse pós-traumático, com sintomas como a evitação, que é o ato de se esquivar de algo ou alguém, a repetição da vivência, o aumento da agitação emocional e a depressão. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas já foram vítimas de abuso psicológico.
Bruno César, analista gamer, 2 vezes foram em relação ao trabalho. Votei na Dilma, ninguém queria que eu votasse na Dilma, todo mundo lá dentro falou, cara, vota no... Aí falava, cara, não adianta, deixa eu votar na Dilma. Aqui é minha ideologia, totalmente diferente e tal. Aí, de repente, comecei a ver que numa semana todo mundo parou de almoçar comigo, na outra semana começaram a colocar uns trabalhos mais pesados. Até que um dia meu chefe chegou e falou, ó, você não tá trampando direito, cara. Falou, valeu. E eu tava com os resultados ótimos. Eu falei, pera, como assim? Fiquei com medinho, né? Falei, pô, tô demitido. Se eu começar a processar os caras, vão olhar que eu tô processando uma empresa. Comecei a ficar com aquele terror doido de, tipo... Acho que entra um pouco no terror psicológico. De, ah, se eu não processar, eu tenho mais chance de entrar em outro trampo. Se eu processar, eu não vou conseguir ter nenhum trampo, sabe? Então eu fico mais elas por elas. Cara, a saúde, eu diria que indiretamente. Quando eu fiquei desempregado com em relação a Dilma, foi uma época muito punk, sabe? Tipo, meus pais separando. Então, tipo, eu comecei a engordar, perdi cabelo. Tudo começou a desandar por causa disso, sabe? Até hoje eu, tipo, tenho uma bad por causa disso.
Luna, designer de moda. Já. Foi dentro de um namoro. A gente acha que tá errado. A pessoa mexe com a nossa cabeça pra gente sentir que é culpada dentro da relação. E que as coisas que, na verdade, deveriam fazer bem pra gente não tão certas.
Luna, e quando que você percebeu que se tratava de abuso psicológico e não excesso de zelo?
Demorou bastante tempo, na verdade, porque eu tentava, durante o relacionamento, remediar pela pessoa, ceder e pensar, não, isso vai melhorar, isso não foi nada, pouca coisa. Então eu levei cerca de uns 3 anos, assim, pra perceber que aquilo, na verdade, não tava certo.
Como você conseguiu se desvencilhar disso?
Na verdade, eu tive que dar uma virada total por conta própria. Quando eu percebi que aquilo não era correto, não era a maneira certa de agir dentro de um namoro, eu pensei, não, eu tenho que fazer o que é melhor pra mim. Então eu comecei a podar todos os comportamentos ruins da pessoa e, no fim, eu acabei tendo que realmente me desvencilhar daquele contato e reencontrar a minha identidade.
E Luna, esse abuso, ele afetou sua saúde?
Afetou bastante, eu tive muita depressão, alimentação também, perdia muita fome, ficava muito fechada no meu quarto. E porque a gente não consegue, às vezes, buscar ajuda sozinho, né? Então, foi muito complicado dar o primeiro passo pra sair disso. O meu recado é que a pessoa não aceite isso, ela se questione se tá certo ou não essa forma de comportamento e vá atrás de buscar ajuda. Às vezes é muito difícil dar o primeiro passo, sair da zona de conforto, mas é super importante e não tá errado buscar ajuda profissional, psicológica ou até psiquiátrica, se for o caso, porque você não é louca por isso, sabe?
Francisco, eu estudo ainda, faço audiovisual. Já diversas vezes. No trabalho, só... O meu primeiro emprego era muito novo. Eu tinha 16 anos. Eu entrei como fotógrafo num estúdio. E aí tinha uma galera que demorou muito tempo pra se firmar lá dentro da produtora. E rolava muitos olhares, assim. Muita inveja mesmo, né? de eu ser muito novo, etc. E aí acabaram me boicotando e eu saí do emprego.
Francisco, como que você soube que isso era abuso psicológico?
Certamente porque eu me sentia muito desconfortável, sabe? Eu ia trabalhar e eu me sentia mal ali, sabe? Primeiro que eu não me sentia apto, né? Porque essa foi a primeira coisa que tentavam fazer na minha cabeça, botar na minha cabeça, que eu não tava preparado, né? Mas era tudo balela, eu sabia disso.
Isso chegou a afetar a sua saúde?
Não, nesse caso não.
Juliana, sou analista gamer. Já no meu atual relacionamento, eu tenho um relacionamento de 13 anos, e no início do relacionamento, a gente era muito tóxico o nosso relacionamento, então a gente se proibia muito um ao outro, e depois de muito tempo, eu consegui perceber que realmente era um tipo de abuso isso que eu sofria.
E Juliana, como que você conseguiu permanecer nesse relacionamento e transformá-lo?
Porque eu acho que o sentimento, né, em primeiro lugar, apesar do abuso, o sentimento envolve muito a questão do ficar, e por eu acreditar que ele podia mudar, por eu acreditar que seria possível, tipo, através de outras atitudes dele, ele era capaz de evoluir nesse sentido e mudar.
E no começo desse relacionamento, a sua saúde foi afetada?
Foi, eu sofro as consequências até hoje, eu tenho crise de ansiedade, depressão leve, eu me trato com medicamentos controlados, e há mais de um ano, e claro que não foi só, né, o relacionamento com ele que colaborou pra isso, mas, tipo, também ajudou, também foi um gatilho aí pra eu sofrer com isso hoje.
Eu acho que a gente tem que ficar muito ligado a todos os sinais, a qualquer sinal de que ele tá querendo te proibir de alguma coisa, querendo fazer com que você não faça certas coisas. Isso não existe, todo mundo é livre. Se você tá com uma pessoa que quer te proibir, quer te podar, não serve. Você tem que ficar com os olhos muito abertos em relação a isso. E essa é uma das dicas que eu posso dar, né? Tipo, de tantas coisas que a gente pode falar pra fazer as pessoas se conscientizarem.
É, Margarete, agora eu tô desempregada. Já. Na verdade, foi no trabalho. Sim, o meu ex-chefe, ele chamou, fez uma reunião por causa que contaram alguma coisa e ele achou que foi eu, sem provar nada. E fez uma reunião com todo mundo e expôs quem ele achou que teria que ser e tal. E não eram coisas que não tinham nada a ver nem com o trabalho.
Como que você percebeu isso?
Porque ele geralmente fala que era pra tomar cuidado com ele, que ele sempre, toda vez, isso daí não só comigo, com todo mundo, ele falava que se a gente não fizesse o que ele tava falando, depois a gente ia sofrer consequências. O pagamento de hora extra mesmo, nesses casos, às vezes a gente ficava 4, 5 horas a mais, depois de 8 horas, e ele falava que tinha que ficar, senão a gente ia sofrer consequências graves. Sempre assim.
Margarete, como que você conseguiu sair dessa situação? Você falou pra alguém? Como que foi?
Não, porque o RH também não fazia muita coisa, então eu só continuei trabalhando e pensei que quando eu tivesse que sair, eu ia sair, mas no caso, no ambiente não dava, porque é um ambiente muito corporativo, bastante engessado. Não tinha como. Muito, muito estresse. Teve épocas que eu não conseguia nem ir. Eu sentia muita dor de cabeça, ficava com muito sono, vontade de chorar, até um tempo atrás. Daí foi quando eu resolvi mudar.
Meu nome é Abner, eu sou analista fiscal. Sim, já fui duas vezes vítima desse abuso. Relacionamento amoroso. Tu sempre ser cobrado por ter que existir na vida do outro, ser, na verdade, a alma do outro, onde você não pode ser você mesmo, quando você, na verdade, é aquilo que você é. Descobri quando eu percebi que a pessoa, ela queria me deter pra ela, ela queria me prender pra ela, e isso era um pouco constrangedor pra mim mesmo. Então isso ficou sendo sufocante por muito tempo. Quando eu percebi que eu não conseguia ter tempo pra mim, quando eu percebi que, tipo, eu não conseguia respirar, eu tinha que viver em prol dessa pessoa, e aí eu decidi, basta, não dá pra mim mais. Então o trabalho acabou afetando no meu trabalho, acabou afetando também na minha vida pessoal, pra mim mesmo. Eu não tinha tempo pra atravessar a rua e ir numa loja, porque eu era cobrado por ter que existir na vida de outra pessoa.
De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.